Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pelo ponto 1, apreciação e votação das atas 45, 49, 83 e 84. Questionam-se alguns dos senhores deputados, portanto, usado a palavra. Deputado Pedro Coelho.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente à ata número 45, portanto, nós votamos favoravelmente. Relativamente à ata 46, há certamente uma gralha, onde se lê na ata relativamente à proposta de alteração número 1666C, para a qual foi emitido um parecer da primeira comissão. Esta proposta do Chega, a proposta de alteração, não é a 1666C, mas sim a 115C, e, portanto, com esta correção, nada a opor, votamos favoravelmente a 46, uma gralha. 47 também votamos favoravelmente, 48 também. 49 e 84 pedíamos para adiar a votação da ata 49 e da ata 84 e votamos favoravelmente à ata 83. Portanto, 45 ok, 46 ok com alteração, 47 ok, 48 ok, 83 ok, 49 e 84 pedíamos o adiamento da votação destas duas atas. Muito obrigado.
Sr. Deputado, relativamente à ata 46, é para retificar então o número da proposta do Chega, que está a 115, não a 1666. Relativo, portanto, os restantes grupos parlamentares não têm nada muito bem a opor. Então, vamos considerar a aprovação das atas 45, 46, 47, 48 e 83 por unanimidade. E vamos considerar o adiamento testativo, o título testativo das atas, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, das atas 49 e 84. Passamos ao nosso ponto 2, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 49 do Governo. Autoriza o Governo a alterar diversas disposições do Código de Imposto de Circulação. Questionam-se alguns senhores deputados por terem usado a palavra, nomeadamente o Sr. Deputado que suporta, do Grupo Parlamentar que suporta o Governo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portanto, como sabem, esta proposta já foi discutida em plenário, já conhecem a posição do Governo. Portanto, passávamos à votação, caso algum partido também queira apresentar as suas propostas de alteração.
O Grupo Parlamentar da IEL e o Grupo Parlamentar do PS apresentaram também as suas propostas de alteração. Sr. Deputado, podemos começar pelo Sr. Deputado Miguel Rangel, dado que foi a primeira proposta de alteração apresentada. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal acompanha genericamente a proposta do Governo de simplificar e modernizar o regime de pagamento do IUC e consideramos ser um passo na direção certa. No entanto, entendemos que existem aqui espaço de melhorias e naturalmente, este é o momento de as analisar e de aproveitar para que se saia daqui com a melhor proposta possível. O primeiro ponto prende-se com o acesso ao pagamento prestacional. A proposta do Governo não clarifica se os limiares para o pagamento em prestações se aplicam por veículo ou por sujeito passivo e a nossa proposta de alteração clarifica esse ponto, deixando claro que se aplicam ao sujeito passivo. Se assim não for, uma empresa ou um particular com vários veículos, com um IUC inferior, mesmo que tenha um IUC inferior a 100 euros, ficaria excluído do regime prestacional, mesmo tendo um encargo total elevado, que, neste caso, além de injusto, seria contrário ao espírito da medida que estamos aqui hoje a debater. O segundo ponto é relativo aos patamares de prestações. Propomos a criação de um quarto escalão para sujeitos passivos com IUC superior a 600 euros, com pagamento em 4 prestações mensais entre abril e janeiro. Mais importante ainda, ajustamos o segundo e o terceiro patamares, de forma a garantir que nenhuma prestação ultrapasse os 125 euros no segundo escalão, nem os 200 euros no terceiro escalão. O objetivo é tornar o esforço de tesouraria verdadeiramente proporcional ao longo do ano. O terceiro ponto são duas medidas focadas nos maiores contribuintes deste imposto. Para as empresas cujo negócio principal é o comércio de veículos, propomos uma isenção de IUC para os veículos que estejam em inventário. Isto é uma forma, obviamente, de não tributar o stock. Para as empresas com frotas superiores a 30 veículos, propomos um regime especial de liquidação mensal entre abril e março do ano seguinte, aliviando significativamente a prestação de tesouraria. E o quarto e último ponto é referente ao regime transitório. A proposta do Governo propõe que em 2027 as regras sejam diferentes das de 2028, criando assim um regime intermédio com datas e prazos distintos. Na nossa ótica, este regime diferenciado pode gerar alguma confusão. Propomos, por isso, que as novas regras sejam aplicadas já na sua plenitude em 2027. O nosso objetivo é reforçar a informação e permitir o prazo de pagamento alargado de forma a combater o incumprimento involuntário logo no primeiro ano. Em suma, apresentamos estas propostas de melhoria para otimizar aquilo que consideramos um caminho necessário e confiamos que estas propostas terão o vosso acolhimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar a proposta de alteração do Partido Socialista, não sei se a Sra. Deputada Marina Gonçalves tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Partido Socialista apresenta um conjunto de propostas para dar também clareza e segurança jurídica no âmbito da autorização legislativa e tem três principais objetivos. Por um lado, à semelhança do que a Iniciativa Liberal também aqui apresentou, para clarificar que, no caso do pagamento fracionado, a liquidação é feita por sujeito passivo e não por matrícula, e, portanto, temos também uma clarificação neste sentido. Em segundo lugar, para garantir a natureza automática da isenção no ano proporcional no ano da matrícula ou do registro. E, em terceiro lugar, também relativamente ao regime transitório aplicável em 2027, mas não no mesmo sentido da Iniciativa Liberal, aquilo que fazemos é clarificar e garantir que não há sobreposição de períodos de liquidação e, portanto, não há prejuízo para os contribuintes e, no fundo, as propostas visam olhar para a autorização legislativa e dar segurança jurídica, não prejudicando os contribuintes. Esta foi a avaliação também que fizemos das propostas em análise. Eu penso que esperava que o PSD pudesse também apresentar a sua proposta, até porque não tem nota justificativa. Portanto, temos algumas dúvidas e, sobretudo, algumas preocupações com a proposta que ela possa agravar aquela que é a tributação dos contribuintes e, por isso, temos muitas dúvidas. Para além disso, quer as restantes propostas apresentadas pela Iniciativa Liberal, quer esta proposta do PSD, extravasam aquele que é o âmbito da autorização legislativa e isso não como oposição à partida, mas, sobretudo, porque entendemos que deve ser feita nestes casos, uma discussão mais profunda que não foi feita no âmbito do plenário e também aqui, entendemos que essa discussão deve ficar para um segundo momento e não no âmbito desta autorização legislativa, mas pedi aqui também ao PSD e ao CDS-PP que nos pudessem apresentar a justificação para a proposta que é apresentada, porque temos algumas dúvidas também sobre ela.
Muito bem. Podemos passar ao guião de votações. Assim, o grupo parlamentar do PSD quiser responder ao rapto, da senhora deputada Marina Gonçalves. Peço desculpa.
Muito obrigado.
Rapto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. E não percebi a dúvida da senhora deputada. Se me disser qual é a sua dúvida relativamente à proposta do Governo.
Eu fui muito clara, para justificar a proposta.
Como se sabe, esta matéria já foi debatida em plenário, já ouvimos algumas entidades. Obviamente, nós queremos que a tributação do IUC corresponda ao ano civil. Falámos e escutámos, nomeadamente, algumas entidades no que concerne à frota e ao sujeito passivo. A aplicação da matrícula ao registro com uma isenção na proporção do número de meses inteiros decorridos desde o dia 1 de janeiro. Isso não acontecia no passado. E prever, agora também por uma questão de previsibilidade de tesouraria das empresas e de outros sujeitos passivos, que o IUC seja liquidado até o final do mês de abril e pago nos seguintes termos, com uma prestação no mês de abril, quando o valor é inferior a 100 euros, e em duas prestações, nos meses de abril e outubro, quando o montante seja superior a 100 e igual ou inferior a 500. Como a senhora deputada sabe, no passado, muitas vezes, os sujeitos passivos individuais e as empresas muitas vezes estavam sujeitas a coimas porque não sabiam ou não tinham efetivamente calendarizado o pagamento do IUC. Isso agora já é possível através do débito em conta no portal das finanças, mas acho que esta previsibilidade nos pagamentos é importante e este fracionamento também tendo em conta os valores, a maioria do imposto, que é o imposto que certamente todos pagamos, aqueles que têm viaturas, mas acho que esta proposta é mais abrangente, altera o modelo e altera para melhor.
Obrigado, Sr. Deputado, tinha pedido, e depois o Sr. Deputado João Ribeiro.
Certamente não me fiz entender, eu não estava a falar da proposta original, estava a falar da proposta de alteração que o PSD apresentou. Portanto, nós estávamos agora na fase de apresentar as nossas propostas de alteração e o PSD apresentou uma alteração que muda a base tributável do IUC, cria uma presunção relativa ao número de eixos e nós temos preocupações sobre o potencial que esta proposta pode ter de ser desfavorável ao contribuinte. E por isso aquilo que nós pedíamos era uma explicação sobre o porquê desta proposta de alteração, o que motiva esta alteração e, sobretudo, se há esta garantia de que não é desfavorável ao contribuinte.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ribeiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu também estava à espera da explicação do PSD relativamente a esta proposta e acho que por experiência própria vou explicar no fundo o que é esta proposta e o texto que está aqui não está bem explícito. No fundo, quem tem os veículos, os reboques não pagam IUC. Quem paga é o veículo trator. No fundo, o que nós vemos é um caminhão e esse caminhão pode ter, normalmente tem 40 ou 44 toneladas, pode ter menos. E o que presume, quando vamos fazer a liquidação do imposto, para as pessoas terem uma ideia, quem está aqui, um caminhão normal de 40 toneladas, se selecionarmos a opção zero eixo, não permite, selecionarmos um eixo, paga 172 euros de imposto, selecionarmos os três eixos, paga 512 euros de imposto. Aquilo que acontece, e já houve várias notícias até nesse sentido, como não há fiscalização, é sempre selecionado a opção um eixo, o que dá um pagamento de 172 euros. Também de lembrar que mesmo que tenha os três eixos e esse veículo tenha licença de transportes, mesmo com os três eixos, paga sempre os 172 euros. Só se o veículo for para uma utilização que não seja com licença alvará de transportes, é que paga o valor mais elevado. O que é que acontece também? Quando o contribuinte esquece de liquidar o imposto e ele é liquidado oficiosamente, o imposto é liquidado pela maneira mais favorável atualmente, mais favorável ao contribuinte. Isto é, considera sempre um eixo. O que esta linha vem pressupor, como disse a senhora deputada, e é isso que vai acontecer, é pressupõe o pior para o contribuinte. Pressupõe sempre que tem dois eixos, quando tem menos 36, e três eixos, quando tem 40. Ou seja, atualmente, quando que é o que diz aqui, no caso em que o sujeito passivo não comunique, é quando não liquida o imposto. Quando o contribuinte não liquidou o imposto, vai ser prejudicado com esta linha relativamente ao que está agora. Aqui a questão é se devemos considerar uma penalização adicional ao contribuinte, para além da penalização que já tem, ou ter o considerado pelo superior, ou se devíamos manter como está atualmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Coelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, esta alteração ao artigo 2º, como sabem, é uma nova linha e como fui aqui referido, compete ao sujeito passivo comunicar o número de eixo. O que está aqui dito é, caso o sujeito passivo não comunique o número de eixo, que deve comunicar, do veículo rebocado, se considera que ao reboque ou semi-reboque correspondem dois eixos, quando o peso bruto máximo seja igual ou inferior a 36 toneladas, ou três eixos, quando aquele peso bruto seja superior a 36 toneladas. Ou seja, isto é uma questão técnica. Obviamente, se o sujeito passivo comunicar o número de eixos, se for dois eixos, paga dois, se for de três eixos, paga três. Portanto, isto é uma questão meramente técnica e formal, e se o sujeito passivo comunicar, efetivamente, o número de eixos, paga, efetivamente, apenas o valor devido.
Obrigado, Sr. Deputado. Podemos, então, passar à votação. Muito bem, então. Vamos ao guião de votações. Questiono-se se podemos votar o artigo 1º e a linha A do artigo 2º em conjunto. Podemos? Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega e Partido Socialista. Está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IEL. Passamos agora à proposta de alteração do PS, substituição da linha B do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, CDS, quem se abstém, partido Chega, está rejeitado com os votos a favor do PS e da IEL. Vamos votar então à linha B do artigo 2º da PPL, quem vota contra, ninguém, quem se abstém, o Chega e o PS, está aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e da IEL. Agora temos a linha C e a linha, a subalínea I da linha D do artigo 2º. Podemos votar em conjunto?
A C?
A linha A, é só a C.
Okay.
Era a linha C do artigo 2º e a votação seguinte, que é sobre a linha I da linha D? Podemos votar em conjunto? Muito bem. Então, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Chega e o PS. Está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IEL. Agora vamos à proposta de alteração da IEL, substituição da sublinha 2 da linha D do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, Chega e CDS. Quem se abstém? O PS. Está rejeitado apenas com os votos da IEL. Passemos agora à votação da sublinha 2 da linha D do artigo 2º. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Chega e o PS. Está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IEL. Passemos agora à proposta de alteração da IEL, substituição da sublinha 3 da linha D do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, Chega e CDS. Quem se abstém? O PS. Está rejeitado apenas com os votos a favor da IEL. Vamos votar agora a sublinha 3 da linha D do artigo 2º da PPL. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Chega e o PS. Está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IEL. Passemos agora à proposta de alteração da IEL. Portanto, é um aditamento da sublinha 4 da linha D do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, Chega e CDS. Quem se abstém? O PS. Está rejeitado apenas com os votos a favor da IEL. Agora vamos votar a proposta de alteração da IEL, substituição do 4º da linha D do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, Chega e CDS. Quem se abstém? O PS. Está rejeitado apenas com os votos a favor da IEL. Agora vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista, substituição do 4º da linha D do artigo 2º. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Partido Chega. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS, IEL e PS, que é o proponente. Portanto, fica então prejudicar o corpo da linha D do artigo 2º da PPL. Vamos passar então à proposta de alteração da IEL, substituição da linha E do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, Chega e CDS. Quem se abstém? O PS. Está rejeitado apenas com os votos a favor do proponente. Agora vamos votar à linha E do artigo 2º da PPL e podemos votar também à linha F do artigo 2º da PPL, a linha E e a linha F em conjunto. Muito bem. Então, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Partido Chega e o PS. Está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Vamos então votar a proposta de alteração da Iniciativa Liberal, substituição da sublinha 1 da linha G do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, Chega, CDS. Quem se abstém? O PS. Está rejeitado apenas com os votos a favor do proponente. Vamos votar agora à sublinha 1 da linha G do artigo 2º da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? O Chega, a IEL e o PS. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS. Passamos então à proposta de alteração da IEL, substituição da sublinha 2 da linha G do artigo 2º. Quem vota contra? Portanto, o PSD, o Chega, o CDS. Quem se abstém? O PS. Está rejeitado apenas com os votos a favor do proponente. Vamos votar agora à sublinha 2 da linha G do artigo 2º da PPL. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Chega, a IEL e o PS. Está aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS. Vamos votar agora à proposta de alteração da IEL, aditamento da sublinha 3 da linha G do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, Chega e CDS. Quem se abstém? PS. Está rejeitado apenas com os votos a favor do proponente. Vamos votar agora a proposta de alteração, substituição do 4º da linha G do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, Chega e CDS. Quem se abstém? Partido Socialista. Está rejeitado apenas com os votos a favor do proponente. Vamos votar agora o 4º da linha G do artigo 2º da PPL. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? o Chega, o PS e a EL, está aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS. Vamos votar agora a linha K do artigo 2º da PPL. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Chega, o PS. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD, IL e CDS. Agora vamos votar a proposta de alteração da IL, aditamente à linha I do artigo 2º. Quem vota contra? O PSD, o Chega e o CDS. Quem se abstém? O PS está rejeitado apenas com os votos a favor do proponente. Proposta de alteração do PSD, aditamente à linha I do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, Chega e PS. Ah. Desculpem, levantou, não, como levantou, Chega, PS, Chega e PS, certo? Quem se abstém? A IL, portanto está rejeitado apenas com os votos a favor do PSD e do CDS. Peço desculpa, nem o proponente podia estar com a sua própria proposta. Vamos votar agora a proposta de alteração do PS, aditamento da linha I do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, CDS. Quem se abstém? O Chega está rejeitado apenas com os votos a favor do PS e da IL. Passamos à proposta de alteração da IL, aditamento à linha J do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, Chega e CDS. Quem se abstém? O PS está rejeitado apenas com os votos a favor do proponente. Agora vamos votar o corpo do artigo 2º da PPL. Quem vota contra? Ninguém? Quem se abstém? O Chega e o PS. Está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IL. E por último, vamos votar o artigo 3º da PPL. Quem vota contra? Ninguém? Quem se abstém? O Chega e o PS. Está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Vamos passar então ao ponto 3. Discussão e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para a audição do ex-governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, sobre a aquisição da nova sede. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Núcio para apresentar o requerimento. Sr. Deputado Pedro Coelho, tem a palavra.
Sr. Presidente, o PSD ia pedir o adiamento deste ponto, tanto deste ponto como do ponto 4. Caso da concordância. E o adiamento do ponto 3 e o ponto 4.
Mas o adiamento é de título potestativo?
Caso não haja concordância, terá que ser potestativo.
É que o... O 4, não. O 4 é a primeira vez que está a ser apresentado.
Sr. Presidente, relativamente ao ponto 3, tem que ser por concordância, porque já foi adiado uma vez.
Ah. Ah, muito bem, pronto. Ou seja, já houve um primeiro, do ponto 3, houve um adiamento protestativo anterior. Portanto, questiono os senhores deputados se pretendem ver este ponto adiado novamente ou não. Pronto. É exatamente. Portanto, é assim, o adiamento do proponente. Ou seja, tem que ser por maioria... Mas o requerente tem que aceitar o adiamento. Sr. Deputado Paulo Mano.
O requerente não tem qualquer problema em adiar por uma semana a discussão e votação deste requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, questiono os senhores deputados se têm algo a opor a este adiamento. Não. Não. É por maioria.
Não temos nada a opor, se o parceiro...
Muito bem.
Então, não se importa quem somos nós.
Muito bem. Pronto, então está adiado o ponto 3 por maioria. Relativamente ao ponto 4, o adiamento pode ser potestativo, portanto está adiado o ponto 4 a título potestativo. Passamos ao ponto 5, discussão e votação do relatório do projeto de lei do Partido Socialista, o projeto de lei 334, cria o suplemento de agente único de transportes coletivos. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Francisco Pimentel, Sr. Deputado tem a palavra para a apresentação do relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, eu vou ser rápido, mas, em primeiro lugar, agradecer aqui aos serviços de assessoria o relatório que está presente, dizer que relativamente a este projeto de lei do Partido Socialista que cria o suplemento de agente único de transportes coletivos, respeita aquilo que é a competência de iniciativa prevista na lei. Do ponto de vista formal, são observadas as condições para a apresentação. No entanto, há aqui algumas questões que me permitam, avançar. Na proposta, no projeto de lei, logo no segundo parágrafo, a invocação da Lei 12A 2008, de 27 de Fevereiro, penso que deverá haver aqui uma gralha, uma vez que esta lei já foi revogada e neste momento está substituída pela 35 de 2014, que é a atual Lei de Trabalho e Funções Públicas, que é a que prevê, propriamente dito, a criação de suplementos remuneratórios para compensar funções com exigência ou complexidade ou situações de penosidade, insalubridade ou de risco. E também dizer que no terceiro parágrafo, e portanto aproveito para aqui alertar o Partido Socialista, que é o proponente, que o Decreto-Lei 84-F-2022 não extinguiu, não integrou os antigos agentes únicos da carreira, de assistente operacional, mas que foi o Decreto-Lei 121-2008 que fez essa integração. Foi aquele diploma que, na sequência do 12A-2008, que levou à extinção perto de 1.700 carreiras e categorias. E, portanto, era também dizer que a invocação aqui, que é um aspecto formal, obviamente, mas também é substantivo, e, portanto, deixar esta nota ao Partido Socialista no caso de querer rever estes aspectos, estas invocações que nos parecem incorretas, ou pelo menos para mim me parece incorreto fazê-lo. Em segundo lugar, dizer que, obviamente, que do ponto de vista formal, e como está aqui no relatório, não há nada a objetar, a iniciativa do Partido Socialista, mas há aqui outra matéria também que convém observar, é que esta carreira de agente único de transportes coletivos já não existe, foi extinta. E foi esta carreira específica foi integrada na carreira de regime geral de assistente operacional. O que é que isto significa? Que as funções que estão lá previstas são genéricas, são funções que dá para praticamente tudo e mais alguma coisa. Aos trabalhadores antigos que transitaram e foram integrados na carreira de assistente operacional, uma vez que foram contratados com vínculo de emprego público, na altura, o conteúdo funcional estava amarrado a esses trabalhadores por força do despacho. Os novos que ingressam na administração pública ingressam como assistentes operacionais e, portanto, com funções genéricas. Não existem lá as funções específicas de agente único de transportes coletivos. O que é que acontece na prática? É através da ata administrativa, um aviso de abertura de concurso, que as câmaras municipais, porque isto era uma carreira específica das câmaras municipais, as câmaras municipais localizavam, diziam, concretizavam quais eram as funções, dentro daquele grupo mais vasto, quais eram as funções que iriam exercer no concreto na Câmara Municipal, nomeadamente as funções de motorista e cobrador dos bilhetes. E, portanto, dizer que há aqui um risco de o projeto de lei ter um objeto inexistente e, portanto, também deixar aqui esta nota ao Partido Socialista no sentido, faça aquilo também, os elementos que eu tenho aqui, é mais avisado haver um projeto de resolução, como temos aqui vários, a recomendar ao Governo, no âmbito daquilo que é a negociação coletiva que está a decorrer neste momento, no âmbito dos três acordos de valorização das carreiras, um de 2022, do tempo da Mariana Vieira da Silva, e os dois agora deste Governo, o outro governo anterior e agora deste governo em 2026, e neste momento já são quase 40 carreiras revistas. Ou duas uma, ou há uma repristinação, e isso é uma hipótese, da carreira de repristinar e tornar a pôr em vigor a carreira específica de agente único de transportes coletivos, ou é estar a criar aqui um subsídio de 25% ou 30%, que é legítimo, e à partida há receptividade da nossa parte em relação a isto, é como é que se vai operacionalizar a valorização. Porque também ao valorizar só apenas o agente único de transportes coletivos, que já não existe, e as funções não existem, identificadas como tais, é como é que vamos criar aqui um problema com uma boa intenção, que é atribuir este agente único de transportes coletivos, deixando de fora uma outra área que é importante, porque eles também são motoristas, que é os motoristas, que há falta de pessoal motorista nas câmaras municipais, e vamos deixar grande parte do universo dos assistentes operacionais de fora. São os motoristas que importa valorizar e que interessa às próprias câmaras municipais terem incentivos para que as pessoas possam concorrer, porque o que está a acontecer muitas vezes é que os concursos ficam desertos porque o setor privado está a absorver este pessoal. Portanto, relativamente do ponto de vista formal, a dizer que o projeto de lei 334 cumpre os requisitos formais, mas acho que estas matérias eram importantes que fossem equacionadas pelo próprio proponente, no sentido de que não tínhamos aqui perante depois uma boa intenção e que depois a montanha, desculpe o termo, acabe por parir um morganho que não se consiga operacionalizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questão-se alguns senhores deputados pretendem deputado aposta, a deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a elaboração do relatório ao Sr. Deputado e também a inclusão dos contributos que foram enviados, nomeadamente por parte dos sindicatos, e que vêm dizer que a iniciativa é importante e fundamental. Dar também nota que, sem prejuízo da discussão que teremos em plenário, todas as dimensões que aqui referiu e que são, no fundo, de clarificação ou de reforço do diploma podem ser tratadas na especialidade e, portanto, depois dessa intervenção do Sr. Deputado, conto que teremos uma especialidade deste diploma para poder fazer esse trabalho que o Sr. Deputado aqui referiu, que obviamente teremos total disponibilidade para no fim do dia termos um diploma que responde efetivamente, que é esse o objetivo, a estes trabalhadores e olhando obviamente para estas dimensões que não estão aqui previstas. Muito obrigada.
Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados e para agradecer ao Sr. Deputado a elaboração do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então vamos votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6, discussão e votação do relatório da petição 6 pela inclusão das AMAs em regime livre no artigo 9º do Código do IVA. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Miguel Cabrito, tem a palavra para fazer a apresentação. Sr. Deputado.
Peço desculpa, Sr. Deputado, nós íamos pedir o adiamento por distintivo da discussão e votação deste relatório.
Portanto, o adiamento por distintivo do ponto 6. Ok. Muito bem. Está adiado pelo Grupo Parlamentar do PSD a título potestativo. Ponto 7. Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Sobre este ponto 7, eu ia pedir para já, se pudéssemos deixar para o final da reunião, porque a deputada Catarina Louro, que é quem está com este dossiê, está noutra audição e está a ver se consegue aqui chegar, porque senão eu vou colocar o pedido de adiamento.
Muito bem, Sr. Deputado Pedro Coelho.
Muito obrigado, senhores deputados. Nós também íamos pedir o adiamento do ponto 7, por uma razão muito simples, porque temos algumas dúvidas em termos técnicos em sede de IVA, relativamente às regras nacionais e internacionais em sede de IVA, e nessa linha estamos à espera de alguns contributos para nós sanarmos esta questão do IVA. O projeto não nos reserva para já oposição, não aprovação, mas também não oposição, mas queríamos esclarecer algumas matérias práticas em sede de IVA. Por isso pedimos também o adiamento deste ponto 7, por causa das razões invocadas.
Bem, então...
Tem que ser votado aqui, já foi pedido
adiamento. Ele já foi pedido este adiamento, não já? Então, várias vezes?
Não, já foi pedido. Sim. Foi, a semana passada foi o PSD que pediu e já foi por acordo. E antes tínhamos sido nós. Mas se o proponente aceitar, acho que...
Muito bem. Questão, portanto, o PS aceita, o Grupo Parlamentar do Chega também aceita, portanto, está adiado por maioria, portanto, pelo acordo, o ponto 7 também. O ponto 8, está a correr bem, discussão do projeto de resolução 705 do PSD. O Grupo Parlamentar do PCP pediu o adiamento potestativo deste ponto. Passemos ao ponto 9. Fixação da redação final do projeto de resolução 607 do PAN pela eliminação da exigência da situação tributária e contributiva regularizada para o acesso aos apoios para a reconstrução de habitações e instalações destruídas na sequência dos fenómenos climáticos extremos ocorridos em janeiro e fevereiro de 2026. Questionam-se alguns dos senhores deputados tendo usado a palavra sobre a proposta de redação final? Não? Então, posso considerar como fixada ou... Sim, mas eu não sei se... Uh... assim, é, pronto, isto não é, não é uma PP, portanto, é um projeto de resolução do PAN. Questão dos seus deputados, se acham que é premente ter, digamos, o proponente presente para a fixação da redação final, se podemos votar isto em... É?
Sim.
Muito bem, então está com o deputado João Ribeiro.
Só confirmar que o proponente não manifestou nenhum interesse em estar presente, ou seja, não mandou nenhum comunicado, assim queria estar. Por isso, não havendo essa, acho que não há.
Considerar como consensualizada a fixação da redação final. Passemos então ao ponto 10, que é a mesma situação: fixação da redação final, projeto de resolução 147 do PAN, pela inclusão das despesas com realojamento emergencial das vítimas de violência doméstica e dos seus filhos no âmbito da cobertura prevista nas apólices de seguros multirriscos de habitação em Portugal. Questiono-se algum dos senhores deputados que têm usado da palavra sobre esta redação, sobre a proposta de redação final? Não? Então, podemos dar como consensualizada a fixação da redação final do projeto de resolução 147 do PAN. Passemos ao ponto 11, designação de autor de parecer sobre o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2025. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS a designação do autor, Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Obrigada, Sr. Presidente. Será o deputado António Mendonça Mendes.
Muito bem, está indicado. Passamos então ao ponto 12, discussão e votação do relatório do projeto de lei 401 do Chega, revoga o adicional em sede de imposto único de circulação. A senhora deputada Inês Sousa Real também não se encontra presente. Pediu, contudo, via e-mail, que o relatório fosse votado na mesma. Portanto, podemos então... Primeiro questiono-se alguns dos seus deputados, portanto, usado a palavra, ou se podemos passar já à votação do relatório. Podemos já... Então, passar à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ah, se vês ponto, Sr. Deputado João Ribeiro, por favor, então.
Era só para ficar registado, para agradecer à Sra. Deputada a elaboração do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou aqui uma inversão da hora. Sr. Deputado,
no mesmo sentido, Sr. Presidente.
Ok, muito bem, muito bem. Fica registado, embora... Em modo inverso, será deputada Marina Gomes, por mais me feito. Muito bem. Muito bem, em modo inverso. Ponto 13, outros assuntos. Se algum dos seus deputados tem algum assunto a tratar sobre esta matéria? Não? Muito bem, então estou por encerrada esta reunião. Seus deputados, muito bom dia ou boa tarde. Obrigado. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Começamos pelo ponto 1, apreciação e votação das atas 45, 49, 83 e 84. Questiono-se algum dos senhores deputados, portanto, usado a palavra. Deputado Pedro Coelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente à ata número 45, portanto, nós votamos favoravelmente. Relativamente à ata 46, há certamente uma gralha, onde se lê na ata relativamente à proposta de alteração número 1666-C, para a qual foi emitido um parecer da primeira comissão. Esta proposta do Chega, proposta de alteração, não é a 1666-C, mas sim a 115-C. 115-C. E, portanto, com esta correção, nada a opor, votamos favoravelmente a 46, uma gralha. 47 também votamos favoravelmente, 48 também. 49 e 84, pedíamos para adiar a votação da ata 49 e da ata 84 e votamos favoravelmente à ata 83. Portanto, 45 ok, 46 ok com alteração, 47 ok, 48 ok, 83 ok, 49 e 84, pedíamos o adiamento da votação destas duas atas. Muito obrigado.
Sr. Deputado, relativamente à ata 46, é para retificar então o número da proposta do Chega, que está a 115, não a 1666. Relativo, portanto, os restantes grupos parlamentares não têm nada muito bem a opor. Então, vamos considerar a aprovação das atas 45, 46, 47, 48 e 83 por unanimidade e vamos considerar o adiamento testativo, título testativo das atas, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, das atas 49 e 84. Passamos ao nosso ponto 2, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 49 do Governo. Autoriza o Governo a alterar diversas disposições do Código de Imposto de Circulação. Estendo-se a alguns senhores deputados, portanto, dado a palavra, nomeadamente o senhor deputado que suporta, do Grupo Parlamentar que suporta o Governo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portanto, como sabem, esta proposta já foi discutida em plenário, já conhecem a posição do Governo, portanto, passávamos à votação, caso algum partido também queira apresentar as suas propostas de alteração.
O Grupo Parlamentar da IEL e o Grupo Parlamentar do PS apresentaram também as suas propostas de alteração. Sr. Deputado, podemos começar pelo Sr. Deputado Miguel Rangel, dado que foi a primeira proposta de alteração apresentada. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal acompanha genericamente a proposta do Governo de simplificar e modernizar o regime de pagamento do IUC e consideramos ser um passo na direção certa. No entanto, entendemos que existem aqui espaço de melhorias e naturalmente este é o momento de as analisar e de aproveitar para que se saia daqui com a melhor proposta possível. O primeiro ponto prende-se com o acesso ao pagamento prestacional. A proposta do Governo não clarifica se os limiares para o pagamento em prestações se aplicam por veículo ou por sujeito passivo e na nossa proposta de alteração clarifica esse ponto, deixando claro que se aplicam ao sujeito passivo. Se assim não for, uma empresa ou um particular com vários veículos, com um IUC inferior, mesmo que tenha um IUC inferior a 100 euros, ficaria excluído do regime prestacional, mesmo tendo um encargo total elevado, que, neste caso, além de injusto, seria contrário ao espírito da medida que estamos aqui hoje a debater. O segundo ponto é relativo aos patamares de prestações. Propomos a criação de um quarto escalão para sujeitos passivos com IUC superior a 600 euros, com pagamento em 4 prestações mensais entre abril e janeiro. Mais importante ainda, ajustamos o segundo e o terceiro patamares, de forma a garantir que nenhuma prestação ultrapasse os 125 euros no segundo escalão, nem os 200 euros no terceiro escalão. O objetivo é tornar o esforço de tesouraria verdadeiramente proporcional ao longo do ano. O terceiro ponto são duas medidas focadas nos maiores contribuintes deste imposto. Para as empresas cujo negócio principal é o comércio de veículos, propomos uma isenção de IUC para os veículos que estejam em inventário. Isto é uma forma, obviamente, de não tributar o stock. Para as empresas com frotas superiores a 30 veículos, propomos um regime especial de liquidação mensal entre abril e março do ano seguinte, aliviando significativamente a prestação de tesouraria. E o quarto e último ponto é referente ao regime transitório. A proposta do Governo propõe que em 2027 as regras sejam diferentes das de 2028, criando assim um regime intermédio com datas e prazos distintos. Na nossa ótica, este regime diferenciado pode gerar alguma confusão. Propomos, por isso, que as novas regras sejam aplicadas já na sua plenitude em 2027. O nosso objetivo é reforçar a informação e permitir o prazo de pagamento alargado de forma a combater o incumprimento involuntário logo no primeiro ano. Em suma, apresentamos estas propostas de melhoria para otimizar aquilo que consideramos um caminho necessário e confiamos que estas propostas terão o vosso acolhimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar a proposta de alteração do Partido Socialista, não sei se a Sra. Deputada Marina Gonçalves tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o Partido Socialista apresenta um conjunto de propostas para dar também clareza e segurança jurídica no âmbito da autorização legislativa e tem 3 principais objetivos. Por um lado, à semelhança do que a Iniciativa Liberal também aqui apresentou, para clarificar que, no caso do pagamento fracionado, a liquidação é feita por sujeito passivo e não por matrícula. E, portanto, temos também uma clarificação neste sentido. Em segundo lugar, para garantir a natureza automática da isenção proporcional no ano da matrícula ou do registro. E, em terceiro lugar, também relativamente ao regime transitório aplicável em 2027, mas não no mesmo sentido da Iniciativa Liberal, aquilo que fazemos é clarificar e garantir que não há sobreposição de períodos de liquidação e, portanto, não há prejuízo para os contribuintes e, no fundo, as propostas visam olhar para a autorização legislativa e dar segurança jurídica, não prejudicando os contribuintes. Esta foi a avaliação também que fizemos das propostas em análise. Eu penso que esperava que o PSD pudesse também apresentar a sua proposta, até porque não tem nota justificativa, portanto temos algumas dúvidas e sobretudo algumas preocupações com a proposta que ela possa agravar aquela que é a tributação dos contribuintes e por isso temos muitas dúvidas. Para além disso, quer as restantes propostas apresentadas pela Iniciativa Liberal, quer esta proposta do PSD, extravasam aquele que é o âmbito da autorização legislativa e isso não como oposição à partida, mas sobretudo porque entendemos que deve ser feita nestes casos uma discussão mais profunda que não foi feita no âmbito do plenário e também aqui, entendemos que essa discussão deve ficar para um segundo momento e não no âmbito desta autorização legislativa, mas pedia aqui também ao PSD e ao CDS-PP que nos pudessem apresentar a proposta, a justificação para a proposta que é apresentada, porque temos algumas dúvidas também sobre ela.
Muito bem. Podemos passar a alguém de votações? Assim, se o grupo parlamentar do PSD quiser responder ao rapto, ou repto, da senhora deputada Marina Gonçalves. Peço desculpa.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, e não percebi a dúvida da senhora deputada. Se me disser qual é a sua dúvida relativamente à proposta do Governo.
Eu fui muito clara, para justificar a proposta.
Como sabe, esta matéria já foi debatida em plenário, já ouvimos algumas entidades. Obviamente nós queremos que a tributação do IUC corresponda ao ano civil. Falámos e escutámos, nomeadamente, algumas entidades no que concerne à frota e ao sujeito passivo. A aplicação da matrícula ao registro com uma isenção na proporção do número de meses inteiros decorridos desde o dia 1 de janeiro. Isso não acontecia no passado. E prever, agora também por uma questão de previsibilidade de tesouraria das empresas e de outros sujeitos passivos, que o IUC seja liquidado até o final do mês de abril e pago nos seguintes termos, com uma prestação no mês de abril, quando o valor é inferior a 100 euros, e em duas prestações, nos meses de abril e outubro, quando o montante seja superior a 100 e igual ou inferior a 500. Como a senhora deputada sabe, no passado, muitas vezes, os sujeitos passivos individuais e as empresas muitas vezes estavam sujeitas a coimas porque não sabiam ou não tinham efetivamente calendarizado o pagamento do IUC. Isso agora já é possível, através do débito em conta no portal das finanças, mas acho que esta previsibilidade nos pagamentos é importante e este fracionamento também tendo em conta os valores do imposto, que é o imposto que certamente todos pagamos, aqueles que têm viaturas, mas acho que esta proposta é mais abrangente, altera o modelo e altera para melhor.
Obrigado. O Sr. Deputado tinha pedido e depois o Sr. Deputado João Ribeiro.
Certamente não me fiz entender, eu não estava a falar da proposta original, estava a falar da proposta de alteração que o PSD apresentou. Portanto, nós estávamos agora na fase de apresentar as nossas propostas de alteração e o PSD apresentou uma alteração que muda a base tributável do IUC, cria uma presunção relativa ao número de eixos e nós temos preocupações sobre o potencial que esta proposta pode ter de ser desfavorável ao contribuinte. E por isso aquilo que nós pedíamos era uma explicação sobre o porquê desta proposta de alteração, o que motiva esta alteração e sobretudo se há esta garantia de que não é desfavorável ao contribuinte.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ribeiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu também estava à espera da explicação do PSD relativamente a esta proposta e acho que por experiência própria vou explicar no fundo o que é esta proposta e o texto que está aqui não está bem explícito. No fundo, quem tem os veículos, os reboques não pagam IUC. Quem paga é o veículo trator. No fundo, o que nós vemos é um caminhão. E esse caminhão pode ter, normalmente tem 40 ou 44 toneladas, pode ter menos. E o que presume, quando vamos fazer a liquidação do imposto, para as pessoas terem uma ideia, quem está aqui, um caminhão normal de 40 toneladas, se selecionarmos a opção zero eixo, não permite, selecionarmos um eixo, paga 172 euros de imposto, selecionarmos os três eixos, paga 512 euros de imposto. Aquilo que acontece, e já houve várias notícias até nesse sentido, como não há fiscalização, é sempre selecionado a opção um eixo, o que dá um pagamento de 172 euros. Também de lembrar que mesmo que tenha os três eixos e esse veículo tenha licença de transportes, mesmo com os três eixos, paga sempre os 172 euros. Só se o veículo for para uma utilização que não seja com licença alvará de transportes, é que paga o valor mais elevado. O que é que acontece também? Quando o contribuinte esquece de liquidar o imposto, e ele é liquidado oficiosamente, o imposto é liquidado pela maneira mais favorável atualmente, mais favorável ao contribuinte. Isto é, considera sempre um eixo. O que esta linha vem pressupor, como disse a senhora deputada, e é isso que vai acontecer, é pressupõe o pior para o contribuinte. Pressupõe sempre que tem dois eixos, quando tem menos 36, e três eixos, quando tem 40. Ou seja, atualmente, quando que é o que diz aqui, no caso em que o sujeito passivo não comunique, é quando não liquida o imposto. Quando o contribuinte não liquidou o imposto, vai ser prejudicado com esta alínea relativamente ao que está agora. Aqui a questão é se devemos considerar uma penalização adicional ao contribuinte, para além da penalização que já tem, ou ter o considerar pelo superior, ou se devíamos manter como está atualmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Coelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, esta alteração ao artigo 2º, como sabem, é uma nova alínea e, como foi aqui referido, compete ao sujeito passivo comunicar o número de eixo. O que está aqui dito é, caso o sujeito passivo não comunique o número de eixo que deve comunicar do veículo rebocado, se considera que ao reboque ou semi-reboque correspondem dois eixos quando o peso bruto máximo seja igual ou inferior a 36 toneladas ou três eixos quando aquele peso bruto seja superior a 36 toneladas. Ou seja, isto é uma questão técnica. Obviamente, se o sujeito passivo comunicar o número de eixos, se for dois eixos paga dois, se for de três eixos paga três. Portanto, isto é uma questão meramente técnica e formal, e se o sujeito passivo comunicar efetivamente o número de eixos, paga efetivamente apenas o valor devido.
Obrigado, Sr. Deputado. Podemos então passar à votação. Muito bem, então. Vamos ao guião de votações. Questiono se podemos votar o artigo 1º e a linha A do artigo 2º em conjunto. Podemos? Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega e Partido Socialista. Está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IEL. Passamos agora à proposta de alteração do PS, substituição da linha B do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, CDS. Quem se abstém? Partido Chega. Está rejeitado com os votos a favor do PS e da IEL. Vamos votar então à linha B do artigo 2º da PPL. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Chega e o PS. Está aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS e da IEL. Agora temos a linha C e a linha, a subalínea I da linha D do artigo 2º. Podemos votar em conjunto?
A C?
A linha A, é só a C.
Okay.
Era a linha C do artigo 2º e a votação seguinte, que é a subalínea I da linha D? Podemos votar em conjunto? Muito bem. Então, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Chega e o PS. Está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IEL. Agora vamos à proposta de alteração da IEL, substituição da subalínea 2 da linha D do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, Chega e CDS. Quem se abstém? O PS. Está rejeitado apenas com os votos da IEL. Passemos agora à votação da subalínea 2 da linha D do artigo 2º. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Chega e o PS. Está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IEL. Passamos agora à proposta de alteração da IEL, substituição da subalínea 3 da linha D do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, Chega e CDS. Quem se abstém? O PS. Está rejeitado apenas com os votos a favor da IEL. Vamos votar agora a subalínea 3 da linha D do artigo 2º da PPL. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Chega e o PS. Está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IEL. Passemos agora à proposta de alteração. Proposta de alteração da IEL, portanto é um aditamento da subalínea 4 da linha D do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, Chega e CDS. Quem se abstém? O PS está rejeitado apenas com os votos a favor da IEL. Agora vamos votar a proposta de alteração da IEL, substituição do 4º à linha D do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, Chega e CDS. Quem se abstém? O PS está rejeitado apenas com os votos a favor da IEL. Agora vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista, substituição do 4º à linha D do artigo 2º. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O partido Chega. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS, IEL e PS, que é o proponente. Portanto, fica então prejudicado o corpo da linha D do artigo 2º da PPL. Vamos passar então à proposta de alteração da IEL, substituição da linha E do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, Chega e CDS. Quem se abstém? O PS. Está rejeitado apenas com os votos a favor do proponente. Agora vamos votar à linha E do artigo 2º da PPL e podemos votar também à linha F do artigo 2º da PPL? A linha E e a linha F em conjunto? Muito bem. Então, quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O partido Chega e o PS. Está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Vamos então votar a proposta de alteração da Iniciativa Liberal, substituição da subalínea 1 da linha G do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, Chega, CDS. Quem se abstém? O PS está rejeitado apenas com os votos a favor do proponente. Vamos votar agora a subalínea 1 da linha G do artigo 2º da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? O Chega, a IEL e o PS. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS. Passamos então à proposta de alteração da IEL, substituição da subalínea 2 da linha G do artigo 2º. Quem vota contra? Portanto, o PSD, o Chega, o CDS. Quem se abstém? O PS está rejeitado apenas com os votos a favor do proponente. Vamos votar agora à subalínea 2 da linha G do artigo 2º da PPL. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Chega, a IEL e o PS. Está aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS. Vamos votar agora à proposta de alteração da IEL, aditamento da subalínea 3 da linha G do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, Chega e CDS. Quem se abstém? PS. Está rejeitado apenas com os votos a favor do proponente. Vamos votar agora a proposta de alteração, substituição do 4º à linha G do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, Chega e CDS. Quem se abstém? Partido Socialista. Está rejeitado apenas com os votos a favor do proponente. Vamos votar agora o 4º à linha G do artigo 2º da PPL. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Chega, o PS e a IEL. Está aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS. Vamos votar agora a linha H do artigo 2º da PPL. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Chega, o PS. Portanto, está aprovado com os votos a favor do PSD, IEL e CDS. Agora vamos votar a proposta de alteração da IEL, aditamento à linha I do artigo 2º. Quem vota contra? O PSD, o Chega e o CDS. Quem se abstém? O PS está rejeitado apenas com os votos a favor do proponente. Proposta de alteração do PSD, aditamento à linha I do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, Chega e PS. Desculpem. Levantou? Não, que me levantou. Chega, PS. Chega e PS, certo? Quem se abstém? A IEL. Portanto, está rejeitado apenas com os votos a favor do PSD e do CDS. Peço desculpa, nem o proponente podia estar a contar a sua própria proposta. Vamos votar agora a proposta de alteração do PS, aditamento da linha I do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, CDS. Quem se abstém? O Chega. Está rejeitado apenas com os votos a favor do PS e da IEL. Passamos à proposta de alteração da IEL, aditamento da linha J do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, Chega e CDS. Quem se abstém? O PS. Está rejeitado apenas com os votos a favor do proponente. Agora vamos votar o 4º do artigo 2º da PPL. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? O Chega e o PS. Está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e IEL. E, por último, vamos votar o artigo 3º da PPL. Quem vota contra? Ninguém? Quem se abstém? O Chega e o PS. Está aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Vamos passar então ao ponto 3. Discussão e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para a audição do ex-governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, sobre a aquisição da nova sede. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio para apresentar o requerimento. Sr. Deputado Pedro Coelho, tem a palavra.
Sr. Presidente, o PSD ia pedir o adiamento deste ponto, tanto deste ponto como do ponto 4. Caso haja concordância. E o adiamento do ponto 3 e o ponto 4.
Mas o adiamento é de título potestativo?
Caso não haja concordância, terá que ser potestativo.
É que... O 4 é a primeira vez que está a ser apresentado.
Sr. Presidente, relativamente ao ponto 3, tem que ser por concordância, porque já foi adiado uma vez.
Ah. Ah, muito bem. Pronto. Ou seja, já houve um primeiro, do ponto 3, houve um adiamento protestativo anterior. Portanto, questiono os senhores deputados se pretendem ver este ponto adiado novamente ou não. Exatamente. Portanto, é assim, o adiamento do proponente. Ou seja, tem que ser por maioria, mas o requerente tem que aceitar o adiamento. Sr. Deputado Paulo.
E o requerente não tem qualquer problema em adiar por uma semana a discussão e votação deste requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, questiono os senhores deputados se têm algo a opor a este adiamento.
Não.
Não. É por maioria.
Não temos nada a opor, sou parceiro de
muito bem. Então,
ligação, não se importa quem somos nós.
Muito bem. Pronto, então está adiado o ponto 3 por maioria. Relativamente ao ponto 4, o adiamento pode ser potestativo, portanto está adiado o ponto 4 a título potestativo. Passamos ao ponto 5, discussão e votação do relatório do projeto de lei do Partido Socialista, o projeto de lei 334, cria o suplemento de agente único de transportes coletivos. Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Francisco Pimentel, Sr. Deputado tem a palavra para a apresentação do relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu vou ser rápido, mas, em primeiro lugar, agradecer aqui aos serviços de assessoria o relatório que está presente. Dizer que relativamente a este projeto de lei do Partido Socialista que cria o suplemento de agente único de transportes coletivos respeita aquilo que é a competência de iniciativa prevista na lei. Do ponto de vista formal são observadas as condições para a apresentação. No entanto, há aqui algumas questões que me permitem avançar na proposta. No projeto de lei, logo no segundo parágrafo, a invocação da Lei 12-A-2008, de 27 de fevereiro, penso que deverá haver aqui uma gralha, uma vez que esta lei já foi revogada e neste momento está substituída pela 35-2014, que é a atual Lei de Trabalho e Funções Públicas, que é a que prevê, propriamente dito, a criação de suplementos remuneratórios para compensar funções com exigência ou complexidade ou situações de penosidade, insalubridade ou de risco. E também dizer que no terceiro parágrafo, e portanto aproveito para aqui alertar o Partido Socialista, que é o proponente, que o Decreto-Lei 84-F-2022 não extinguiu, não integrou os antigos agentes únicos da carreira de assistente operacional, mas que foi o Decreto-Lei 121-2008 que fez essa integração. Foi aquele diploma que, na sequência do 12-A-2008, que levou à extinção perto de 1.700 carreiras e categorias. E, portanto, era também dizer que a invocação aqui, que é um aspecto formal, obviamente, mas também é substantivo, e, portanto, deixar esta nota ao Partido Socialista no caso de querer rever estes aspectos, estas invocações que nos parecem incorretas, ou pelo menos para mim me parece incorreto fazê-lo. Em segundo lugar, dizer que, obviamente, que do ponto de vista formal e como está aqui no relatório, Não há nada a objetar, a iniciativa do Partido Socialista, mas há aqui outra matéria também que convém observar. É que esta carreira de agente único de transportes coletivos já não existe, foi extinta. E foi esta carreira específica foi integrada na carreira de regime geral de assistente operacional. O que é que isto significa? Que as funções que estão lá previstas são genéricas, são funções que dá para praticamente tudo e mais alguma coisa. Aos trabalhadores antigos que transitaram e foram integrados na carreira de assistente operacional, uma vez que foram contratados com vínculo de emprego público, na altura, o conteúdo funcional estava amarrado a esses trabalhadores por força do despacho. Os novos que ingressam na administração pública ingressam como assistentes operacionais e, portanto, com funções genéricas. Não existem lá as funções específicas de agente único de transportes coletivos. O que é que acontece na prática? É através da ata administrativa, um aviso de abertura de concurso, que as câmaras municipais, porque isto era uma carreira específica das câmaras municipais, as câmaras municipais localizavam, diziam, concretizavam quais eram as funções, dentro daquele grupo mais vasto, quais eram as funções que iriam exercer no concreto na Câmara Municipal, nomeadamente as funções de motorista e cobrador dos bilhetes. E, portanto, dizer que há aqui um risco de o projeto de lei ter um objeto inexistente e, portanto, também deixar aqui esta nota ao Partido Socialista no sentido, faça aquilo também os elementos que eu tenho aqui, é mais avisado haver um projeto de resolução, como temos aqui vários, a recomendar ao Governo, no âmbito daquilo que é a negociação coletiva que está a decorrer neste momento, no âmbito dos três acordos de valorização das carreiras, um de 2022, do tempo da Mariana Vieira da Silva, e os dois agora deste Governo, o outro Governo anterior e agora deste Governo em 2026, e neste momento já são quase 40 carreiras revistas. Ou duas uma, ou há uma repristinação, e isso é uma hipótese, da carreira de repristinar e tornar a pôr em vigor a carreira específica de agente único de transportes coletivos, ou é estar a criar aqui um subsídio de 25% ou 30%, que é legítimo, e à partida há receptividade da nossa parte em relação a isto, é como é que se vai operacionalizar a valorização. Porque também ao valorizar só apenas o agente único de transportes coletivos, que já não existe, e as funções não existem, identificadas como tais, é como é que vamos criar aqui um problema com uma boa intenção, que é atribuir este agente único de transportes coletivos, deixando de fora uma outra área que é importante, porque eles também são motoristas, que é os motoristas, que há falta de pessoal motorista nas câmaras municipais, e vamos deixar grande parte do universo dos assistentes operacionais de fora, que são os motoristas, que é importa valorizar e que interessa às próprias câmaras municipais terem incentivos para que as pessoas possam concorrer, porque o que está a acontecer muitas vezes é que os concursos ficam desertos, porque o setor privado está a absorver este pessoal. Portanto, relativamente do ponto de vista formal, a dizer que o projeto de lei 334 cumpre os requisitos formais, mas acho que estas matérias eram importantes que fossem equacionadas pelo próprio proponente, no sentido de que não tenhamos aqui perante depois uma boa intenção e que depois a montanha, desculpe o termo, acabe por parir um morganho que não se consiga operacionalizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questão-se alguns senhores deputados pretendem usar a posse. A deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a elaboração do relatório ao Sr. Deputado e também a inclusão dos contributos que foram enviados, nomeadamente por parte dos sindicatos, e que vêm dizer que a iniciativa é importante e fundamental. Dar também nota que, sem prejuízo da discussão que teremos em plenário, todas as dimensões que aqui referiu e que são, no fundo, de clarificação ou de reforço do diploma podem ser tratadas na especialidade e, portanto, depois dessa intervenção do Sr. Deputado, conto que teremos uma especialidade deste diploma para poder fazer esse trabalho que o Sr. Deputado aqui referiu, que obviamente teremos total disponibilidade para no fim do dia termos um diploma que responde efetivamente, que é esse o objetivo, a estes trabalhadores e olhando obviamente para estas dimensões que não estão aqui previstas. Muito obrigada.
Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados. E para agradecer ao Sr. Deputado a elaboração do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então vamos votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6, discussão e votação do relatório da petição 6 pela inclusão das AMAs em regime livre no artigo 9º do Código do IVA. Sr. Deputado relator, Sr. Deputado Miguel Cabrito, tem a palavra para fazer a apresentação. Sr. Deputado.
Peço desculpa, Sr. Deputado, nós íamos pedir o adiamento por distintivo desta, da discussão e votação deste relatório.
Relatório.
Portanto, o adiamento protestativo do ponto 6. Ok. Muito bem. Está adiado pelo Grupo Parlamentar do PSD a título protestativo. Ponto 7. Senhora Deputada Marina Gonçalves.
Sobre este ponto 7, eu ia pedir para já, se pudéssemos deixar para o final da reunião, porque a deputada Catarina Louro, que é quem está com este dossiê, está noutra audição e está a ver se consegue aqui chegar, senão eu vou colocar o pedido de adiamento.
Muito bem, Sr. Deputado Pedro Coelho.
Muito obrigado, senhores deputados. Nós também íamos pedir o adiamento do ponto 7, por uma razão muito simples, porque temos algumas dúvidas em termos técnicos em sede de IVA, relativamente às regras nacionais e internacionais em sede de IVA, e nessa linha estamos à espera de alguns contributos para nós sanarmos esta questão do IVA. O projeto não nos reserva para já oposição, não aprovação, mas também não oposição, mas queríamos esclarecer algumas matérias práticas em sede de IVA. Por isso pedíamos também o adiamento deste ponto 7 por causa das razões invocadas.
Bem, então.
Tem que ser votado aqui, já foi pedido
adiamento. Ele já foi pedido este adiamento, não já? Várias vezes?
Sim, sim. Foi, a semana passada foi o PSD pediu e já foi por acordo. E antes tínhamos sido nós. Mas se o proponente aceitar, acho que.
Muito bem. Questão, portanto, o PS aceita, o Grupo Parlamentar do Chega também aceita, portanto, está adiado por maioria, portanto, pelo acordo, o ponto 7 também. O ponto 8, está a correr bem, discussão do projeto de resolução 75 do PSD, o Grupo Parlamentar do PCP pediu o adiamento protestativo deste ponto. Passemos ao ponto 9. Fixação da redação final do projeto de resolução 607 do PAN pela eliminação da exigência da situação tributária e contributiva regularizada para o acesso aos apoios para a reconstrução de habitações e instalações destruídas na sequência dos fenómenos climáticos extremos ocorridos em janeiro e fevereiro de 2026, questionam-se alguns dos senhores deputados, tendo usado a palavra sobre a proposta de redação final. Não? Então, posso considerar como fixada ou sim, mas eu não sei se é assim, é, pronto, isto não é uma PP, portanto, é um projeto de resolução do PAN. Questão dos seus deputados, se acham que é premente ter, digamos, o proponente presente para a fixação da redação final, se podemos votar isto em...
Acho que nós sempre...
É?
Sim.
Muito bem, então está com... Sr. Deputado João Ribeiro.
Só confirmar que o proponente não manifestou nenhum interesse em estar presente, ou seja, não mandou nenhum comunicado, se queria estar. Por isso, não havendo essa, acho que não há.
Como consensualizada a fixação da redação final. Passemos então ao ponto 10, que é a mesma situação: fixação da redação final do projeto de resolução 147 do PAN pela inclusão das despesas com realojamento emergencial das vítimas de violência doméstica e dos seus filhos no âmbito da cobertura prevista nas apólices de seguros multirriscos de habitação em Portugal. Questiono-se algum dos senhores deputados que têm usado da palavra sobre esta redação, sobre a proposta de redação final? Não? Então, podemos dar como consensualizada a fixação da redação final do projeto de resolução 147 do PAN. Passemos ao ponto 11, designação de autor de parecer sobre o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2025. Cabe ao Grupo Parlamentar do PS a designação do autor, Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Obrigada, Sr. Presidente. Será o deputado António Mendonça Mendes.
Muito bem. Está indicado. Passamos então ao ponto 12. Discussão e votação do relatório do projeto de lei 401 do Chega. Revoga o adicional em sede de imposto único de circulação. A senhora deputada Inês Sousa Real também não se encontra presente. Pediu, contudo, via e-mail, que o relatório fosse votado na mesma. Portanto, podemos então... Primeiro questiono se algum dos seus deputados, portanto, usado a palavra, ou se podemos passar já à votação do relatório. Podemos já, então, passar à votação do relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ah, se vês ponto, o Sr. Deputado João Ribeiro, por falar, então.
Era só para ficar registado, para agradecer à Sra. Deputada a elaboração do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou aqui uma inversão da ordem. Sr. Deputado,
no mesmo sentido, Sr. Presidente.
Ok, muito bem, muito bem. Fica registado, embora em modo inverso. Sra. Deputada Madalena Gomes, para o mesmo efeito. Muito bem. Muito bem, em modo inverso. Ponto 13, outros assuntos. Se algum dos seus deputados tem algum assunto a tratar sobre esta matéria? Não? Muito bem, então estou por encerrada esta reunião. Senhores deputados, muito bom dia ou boa tarde. Obrigado.